A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Silvana de Souza Nascimento. Ela é professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana e do Grupo de Pesquisa COCSIS, Estudos Indisciplinares do Corpo e Território, ambos da USP. É também pesquisadora do Diversidas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerância e Conflitos. A Silvana é autora do livro Faculdades Femininas, Saberes Rurais, lançado pela editora Fefeleche USP. Silvana de Souza Nascimento irá nos falar sobre os universos das mulheres transexuais e travestis, temas de sua pesquisa, Da Cidade ao Corpo, Experiências Travestis nas Fronteiras do Urbano. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Silvana, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, Alexino.
Pois é, Silvana, eu já gostaria de perguntar a respeito dos grupos de pesquisa que você está envolvida, né? Então, tem um aí que é o grupo de pesquisa COCSIS, né? Estudos Indisciplinares do Corpo e Território. O que esse grupo promove? É um grupo de pesquisa, né? Que até algum tempo atrás você chamava como um coletivo.
Sim, então, Alexino, o COCSIS é um grupo de pesquisa e estudos que reúne alunos, orientandos, pesquisadores de pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação científica, que reúnem pesquisas em torno do tema de corpo e do território, também do corpo e das relações com a cidade. Então, a gente nasceu como um pequeno grupo, né, de dentro do Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana, do qual eu faço parte, que eu co-coordeno com o professor José Guilherme Magnani, que é também professor do Departamento de Antropologia, que é o fundador do laboratório. E aí, dentro do laboratório, temos vários grupos de pesquisa, um deles é o COCSIS, né? Então, a ideia do grupo é articular pesquisas em torno da corporalidade e da cidade. Então, aí tem pesquisas sobre transexualidades, sobre periferias, movimentos de mulheres negras, sobre questões LGBTs, sobre autodefesa feministas, enfim, várias temáticas que fazem os cruzamentos entre corpo e território, ou entre corpo e espaço urbano.
O nome COCSIS tem algum sentido, né? Porque é uma anatomia do corpo, né? Aquele... tem esse sentido mesmo?
Sim, tem. Então, Alexino, para além da antropologia, né, eu também gosto muito de dançar, dança contemporânea. Então, sempre, e uma professora de dança que é muito importante na minha formação é a Lu Favoreto, que é diretora da Companhia de Dança Companhia 8, Nova Dança. E por meio dos trabalhos com a dança, eu comecei a observar a importância das estruturas ósseas para pensar na construção corporal, né? E aí é uma brincadeira em torno, né, desses nomes dos ossos, né? A gente pensou no cóccix, né, que é, digamos, o último osso ali na coluna, perto do sacrum, né? É o final do osso do sacrum, que conecta os dois lados da nossa bacia. E, na verdade, pensando no corpo e na cidade, né? COCSIS, então COCI. Então, também tem essa brincadeira aí, esse jogo de palavras com COCSIS, que é um osso do corpo, e, ao mesmo tempo, corpo e cidade, que é um pouco os temas que a gente trabalha no nosso grupo.
Porque nos dois grupos, em que, inclusive, o Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana, ele também pensa a questão da cultura e da urbanidade. Esses dois grupos, eles se encontram?
Então, dentro do Laboratório de Antropologia Urbana reúne vários grupos de pesquisa, né? Então, é um laboratório que reúne, tem o grupo que é coordenado pelo professor Magnani, que é o Nau Cidades, que trabalha com práticas culturais urbanas, enfim, e tem um grupo que estuda questões voltadas à morte, cemitérios, tem outro grupo que estuda mais essa questão do cyber, né, das questões da internet, dessas tecnologias digitais, das redes sociais. Então, dentro do NAU, né, que a gente chama do Núcleo de Antropologia Urbana, há vários grupos de pesquisa. E cada grupo de pesquisa trabalha com temáticas específicas, né, voltadas para temas contemporâneos que envolvem antropologia urbana e estudos urbanos de algum modo.
Você trabalha com mulheres pesquisando, né, as questões das mulheres transexuais e travestis. Você pode fazer definições, o que que seria uma pessoa transexual e uma pessoa travesti?
Sim, vamos lá. Então, primeira coisa que eu acho que era importante eu contar um pouquinho do que se trata a pesquisa, né? Uma pesquisa, uma pesquisa já que já dura, que começou em 2007, com travestis que se prostituem na região do litoral norte da Paraíba, que era a região onde eu trabalhava como docente na Universidade Federal da Paraíba. E a partir dessa pesquisa inicial, em 2007, 2008, 2009, com travestis que se prostituem, jovens travestis que se prostituem nessa região, né? Depois eu vim para São Paulo em 2013 e começo outra pesquisa. Eu posso contar melhor daqui a pouco. Mas primeiro em relação às nomenclaturas, né? Eu sou antropóloga, né? Como antropóloga, a gente sempre parte do princípio de que essas categorias identitárias em relação às identidades trans, elas são autodefinições, né? Ou seja, são as pessoas que se autodefinem enquanto travestis, enquanto mulheres trans, enquanto mulheres transexuais, né? Então são autodefinições, a pessoa que se autoidentifica. Então, como é que a gente sabe se a pessoa é travesti ou mulher transexual? Pergunte a ela como ela se autodefine, né? Então, digamos assim, inicialmente, os primeiros estudos sobre transexualidade eram estudos muito baseados na psiquiatria e na psicanálise, né? Então, o termo transexualidade nasce um pouco vinculado às pesquisas na área médica e psiquiátrica, voltado para pessoas que não se identificavam com o sexo designado ao nascer, né? Então, a psiquiatria, a psicanálise naquele momento, final do século XIX, começo do XX, então começaram a pensar nessas pessoas do ponto de vista patológico, como se fosse um desvio, uma doença, que era, digamos, essa categoria transexualidade na época. Atualmente, já se sabe que a transexualidade não é uma doença, né? Mas é uma condição, uma existência, né? Singular. Que merece ser respeitada, né? Assim como qualquer existência humana. Então, a transexu... e aí a gente pode pensar em outras categorias, como travestilidades. Também tem movimentos sociais jovens que falam em transvestigêneres, que misturam um pouco transgênero com travesti, né? Então, na verdade, são categorias de autoidentificação, né, que dependem da região onde essa pessoa mora, depende da formação que essa pessoa tem, depende de como ela lê o seu próprio corpo, né? Também tem os homens trans, né? A gente poderia falar no universo das transfeminilidades e no universo das transmasculinidades, né? Então, eu não posso, eu como uma mulher cisgênero, classificar quem são as travestis e quem são as transexuais. O mais importante é que são pessoas que não se identificam com o sexo designado ao nascer. E quem que define o sexo designado ao nascer? É geralmente o médico, né? Que vai desde lá da gestação, né, da mulher, no útero, e definir se aquela pessoa é mulher ou homem, né? É uma classificação médica, mas depois, quando essa pessoa nasce, há muitas pessoas, que são as pessoas trans, né, que a gente considera pessoas trans, que não se identificam com aquele sexo que o médico designou ao nascer. E aí, precisam, então, transformar o seu próprio corpo de algum modo, para adequá-lo ou não àquela identidade de gênero que a pessoa se identifica, com a qual se identifica.
Porque até algum tempo atrás se fazia uma distinção grande entre uma pessoa transexual e uma pessoa travesti, entendendo que a pessoa transexual ela geralmente estava à busca de fazer uma intervenção cirúrgica, uma readequação, né? E a pessoa travesti ela não tinha esse tipo de conflito com seu órgão sexual. Então você já começou a entrevista falando, olha, pergunte à pessoa como ela quer ser designada. Então, aqueles conceitos de readequação sexual por cirurgia cai por terra na questão da designação, é isso?
Sim, porque há pessoas que se identificam como mulheres transexuais e não necessariamente fizeram todos os processos transexualizadores de cirurgia, por exemplo, e travestis também, há travestis que podem ter feito o processo de cirurgia. Então, não é necessariamente não dá para a gente partir desse pressuposto com todas as pessoas, do que não dá para generalizar, né? Mas, se a gente for entendendo assim, que se o público quiser, né? Se o público que está nos ouvindo quiser uma definição do que é ser travesti, o que é ser transexual, eu sugiro que se consulte a página da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, né? Que é uma grande associação que reúne uma rede de organizações e movimentos sociais que trabalham pela causa trans. Né, a ANTRA nasceu em 2000, nos anos 2000, é uma grande referência, né, para nós que trabalhamos com as temáticas, né, e elas falam o seguinte, pela ANTRA, eu vou até aqui citar aqui as definições que elas trazem. Travestis são pessoas que vivem uma construção de gênero feminino, oposta à designação de sexo atribuída no nascimento, seguida de uma construção física de caráter permanente, que se identifica na vida social, familiar, cultural e interpessoal através dessa identidade. Transexuais seriam pessoas que apresentam uma identidade de gênero diferente da que foi designada ao nascimento. Você veja aí, Alexino, que as definições da ANTRA, né, que digamos é uma referência muito importante para nós trabalharmos. Ela não está partindo do pressuposto de que é necessária uma cirurgia, né? Porque a gente, historicamente, né, nós associávamos, né, pessoas transexuais à realização ou não de uma cirurgia, de genitália, né? De mudança de sexo, como a gente dizia atualmente. Mas a gente observando, estudando, né, essas temáticas aí durante algum tempo, a gente percebe que é muito mais uma curiosidade da população, né, em relação a esses corpos que, digamos, e essas pessoas que são dissidências da cisnormatividade ou da cisgeneridade, né, e que é como se a gente sempre quisesse. Bom, as pessoas trans sempre. Digamos, se incomodam muito, né? Que quando você se identifica como uma pessoa trans, a primeira pergunta que se faz é: você operou ou você não operou? Você tem pênis ou vagina? Você tem peito ou não tem? Né? Como se isso fosse o central, né, na vida delas. Claro que é necessário, há um desejo de transformação corporal, mas não necessariamente passa por mudança da genitália, necessariamente, né? Então, as experiências trans são muito diversas. Né? E os desejos de transformação são muito diversos. Então, a gente não pode colar a definição à questão da cirurgia. Claro que para muitas pessoas é importante, mas não para todas.
Vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui uma seleção musical e propôs aí da gente ouvir Bicha Travesti, que é da Linda Quebrada, né? Você quer falar o porquê dessa sua escolha?
Eu acho que essa música ela traduz um pouco assim da complexidade do que é ser uma travesti, uma bicha no Brasil, e acho que a Linda Quebrada é uma pessoa que, digamos, representa, digamos, parte do público jovem que tem tido bastante visibilidade, enfim, e também há também o documentário, né, Bicha Travesti. Então, acredito que vá, digamos, dialogar um pouquinho com a nossa conversa hoje.
Então vamos aí ouvir Bicha Travesti interpretada, né, pela Linda Quebrada.
Cansei de falar, já perdi a paciência. Você finge não escutar, abusa da minha inteligência. Mas eu tô ligada, seu processo é muito lento. Vou tentar te explicar mais uma vez o fundamento. E se você não aceitar, pode doer, pode machucar. Que eu nem lamento. Vai! Bicha travesti de um peito só, o cabelo arrastando no chão e na mão sangrando um coração. Bicha travesti de um peito só, o cabelo arrastando no chão e na mão sangrando um coração. O lance é muito simples, não tem nenhum mistério. Pode ir saindo com o pau entre as pernas. Acabou com seu império. Tô vendo de camarote o fim do seu reinado. Fim do mundo da sua cara de cãozinho abandonado. Na verdade, não dei de ideia. Te fiz uma bela surpresa. Quando tiver indo embora, não esquece. Deixa seu pau em cima da mesa, vai! Bicha travesti de um peito só, o cabelo arrastando no chão e na mão sangrando um coração. Bicha travesti de um peito só, o cabelo arrastando no chão e na mão sangrando um coração. Bicha travesti de um peito só. 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 Bicha só. Trava só. Bicha só. Trava só. Bicha. Trava só. Bicha só. Trava só.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você estava falando, tentando buscar uma definição a respeito de travesti e transexual, né? Que eu perguntei para você que definições seriam possíveis. E você faz uma colocação que é muito interessante, né? Você diz que a melhor definição, autodefinição, seriam as pessoas que são travestis e as pessoas que são trans, né? Mas aí, assim, eu gostaria de colocar para você uma situação, né? Quando se fala a travesti, e a transexual, não existe também o lugar de classe social e de aceitação nesse contexto? Eu pergunto para você no sentido de que a pessoa que se identifica como travesti, geralmente ela está associada à prostituição. E a pessoa transexual não estaria nesse lugar. Você concorda com isso?
Então, Alexino, essa pergunta é muito boa e muito complexa, né? Muito capciosa, porque de algum modo... pensando nas autodefinições, né, das pessoas, geralmente quando a gente está pensando a transexualidade, o termo transexual e a transexualidade não foi uma categoria produzida pelas próprias pessoas, né? Então foram psiquiatras e psicanalistas que categorizaram aquelas pessoas que não se identificavam com o sexo designado ao nascer, criaram essa classificação, que durante muito tempo foi e é uma classificação que, digamos que, muitas vezes associa a transexualidade a uma patologia. que não é uma patologia, né, como a gente já disse. E aí, não é um transtorno, não é uma patologia, né, é uma condição de existência, é uma vida, né, é uma vida como, enfim, que tem uma singularidade. E aí, a gente pensando, então, no termo travesti, né, que é um termo, digamos, que nasceu mesmo do universo da prostituição, né, entre essas pessoas. Ele, durante muito tempo, foi geralmente associado a um certo estereótipo, né? Mas que hoje em dia as ativistas transfeministas, né, e também muitas delas que estão na universidade, são docentes, pesquisadoras e pesquisadores da universidade, usam o termo travesti de uma forma positiva, né, para dar outra conotação a um termo que durante muito tempo foi considerado um estereótipo, foi considerado com muito preconceito, né, como se fosse a travesti pobre e a transexual, sei lá, branca e de uma outra classe social. E, na verdade, ambos termos, se você for observar, né, nas experiências trans, podem ser usados por pessoas de classes sociais, raças distintas, né, de cores da pele distintas, de regiões distintas, mas algumas usam travestis como categoria política, né? Isso é importante pensar, que a travesti, quando a gente fala em travesti, também é importante pensar na visibilidade que é necessário dar às travestis no nosso, no nosso, na so, nossa sociedade, né?
Agora, uma coisa, geralmente a melhor forma, a forma mais correta é usar o feminino para a travesti. Mas existem também casos de, assim como existe a mulher trans, existe o homem trans, existe a travesti, existe também o travesti, que seria o indivíduo que ele vai usar roupas e outros acessórios masculinos.
O travesti não existe, Alexino. Tem muita gente.
Não existe.
Muita gente fala o travesti por falta de conhecimento, né? Por falta de. É um desconhecimento, muitas vezes reforçando uma masculinidade que na verdade não é adequada, né? Não é adequado falar o travesti, mas o que a gente pode pensar é que existem formas de travestismo, ou o que a gente chama de crossdresser, né? Que são, digamos, homens que se consideram homens cisgênero, que em alguns momentos vestem roupas femininas em alguns contextos, em festas, em lugares de sociabilidade, em lugares de lazer, né? Que é outra coisa, não tem a ver com identidade de gênero, mas tem a ver com, digamos, um certo desejo de brincar com essas masculinidades ou feminilidades. Por exemplo, uma drag queen, né? Uma drag queen ou um drag king não é uma pessoa trans, né? Uma pessoa, não necessariamente é uma pessoa trans, pode ser uma pessoa trans, mas não necessariamente é uma pessoa trans. O drag queen ou a drag queen performam feminilidades ou masculinidades, né? Inclusive fazem performances artísticas. E a gente poderia pensar, né, que não tem a ver, né, com travesti nem com transexual, mas com uma performatividade de gênero artística, né, em alguns contextos. E aí, às vezes, você pode encontrar termos como travestismo, mas mesmo travestismo sempre foi associado às travestis, né? Então, digamos assim, que a gente já não usa mais o termo travestismo. A gente pode usar, por exemplo, transformismo, né? Que são as transformistas, que, por exemplo, são pessoas de um sexo que se transformam em festas, em bloco de carnaval, em algumas ocasiões, nas boates, né? Que se transformam no sexo oposto, mas não consideram aquilo uma identidade de gênero permanente. É diferente.
Agora, mas como eu defino, por exemplo, uma pessoa que nasceu ali com vagina, mas se identifica mais com o gênero masculino, né? Eu não gostaria de usar o termo uma mulher que se traveste de homem, né? Como é que eu faço? Como eu uso? Qual termo
Você
utilizar?
deve.
Porque, por
Exatamente,
exemplo,
Alice.
uma pessoa que nasceu com o pênis, mas também que às vezes não tem conflito com esse órgão genital e se traveste, né? E se veste com roupas femininas e tem e age como uma mulher, né? E no caso de uma mulher, né? Que ela se traveste de homem e se sente, inclusive com a identidade masculina. Eu chamaria... qual gênero? Ou não usaria?
Alexina, eu acho que a melhor forma de te responder isso é perguntar para a própria pessoa. Eu não posso, de antemão, dizer que aquela pessoa é um homem trans, ou uma mulher trans, ou uma travesti, ou uma mulher transexual. Você deve perguntar para a pessoa como eu devo chamá-la? Ou como eu devo chamá-la? Como você gostaria de ser chamada? Aí a pessoa vai falar o nome, talvez ela diga. Enfim, então assim, mas você falou em primeiro momento, né? Geralmente, uma pessoa que nasceu com vagina e se identifica com identidade de gênero masculina é uma pessoa que, digamos, está no universo das transmasculinidades. Mas eu não poderia dizer de antemão que é um homem trans, porque poderia ser uma pessoa trans não binária também. Porque quando a gente está pensando, Alexino, dessa forma, tipo, nasceu mulher e se torna homem, ou nasceu homem e se torna mulher, a gente está pensando a partir de uma visão binária do mundo, né? Como se só existisse masculino e feminino, né? Então, e aí, no universo trans, ou mesmo da não binariedade, esses binarismos, muitas vezes, eles são borrados. Então, por isso que é difícil. Eu não posso classificar de antemão, né? Mas fazer com que as pessoas possam elas mesmas definirem-se a si mesmas, de acordo com o que elas se sentem bem.
A questão da não-binaridade está trazendo também uma outra questão na linguagem, que seria aí o neutro, né? A não utilização de gêneros, né? Que seriam aí os binários, né? Como você vê essa situação? E é possível atingirmos o neutro dentro da língua portuguesa?
Olha, acredito que o movimento, né, da pessoas não binárias estão buscando, né, tentativas muito criativas de criar linguagens degenerificadas, né, ou linguagens neutras na nossa língua portuguesa, que é uma língua marcada pelo sexo binário, né? Então, a gente tem muitas palavras que vão para o masculino ou para o feminino, e quando as palavras vão para o plural, a gente generaliza no masculino, né, geralmente. Então, não é como a língua inglesa, que tem alguns termos que são já termos sem gênero. A língua portuguesa, digamos, ela é muito sexista nesse sentido, né? Então, acho que as pessoas não binárias, especialmente as novas gerações, têm buscado formas criativas de construir dentro desse sistema sexista, dessa linguagem sexista, formas de não-binariedade. Mas eu acho que ainda a gente precisa ainda caminhar muito, né, para que a nossa língua consiga construir uma outra forma, né, de dar nome às pessoas sem reproduzir o sexismo. Eu acho que ainda vai demorar.
As línguas latinas, né, elas trabalham muito a questão do gênero, né, e tem pouco neutro também, né? Seria um reaprender, talvez, a incluir, né, os não binários dentro desse contexto.
Sim.
Vamos ouvir um pouco de música? Você nos trouxe aqui a Jupe do Bairro, o Ricardo da Laçã e Linda Quebrada, né, com qual que é o nome da música?
All You Need Is Love.
All You Need Is Love. E por que dessa escolha?
Então, olha só, essa música, quem me recomendou essa música foi Lux Lima, que é minha orientante de doutorado, que faz uma pesquisa sobre biografias de pessoas trans no Brasil e nos Estados Unidos, né, que é uma pessoa que trabalha em parceria comigo nas pesquisas já desde 2013, e acredito que essa música, o que ela é interessante é que, de algum modo, ela está trabalhando com um tema erótico, né, que é um tema, digamos, que está na boca, né, das travestis e das mulheres trans, digamos assim, esse universo erótico, né, do sexo, e, ao mesmo tempo, essa música não deixa de falar do afeto. Né? Então, na verdade, né, que às vezes a gente tem uma visão, né, de que a prostituição, os mercados do sexo, são universos muito objetificantes, né, que, digamos, objetificam as pessoas, mas a gente não está pensando que nesse mundo do sexo, do mercado do sexo, e mesmo no mundo dos afetos, né, Enfim, o erótico está presente, digamos, de uma forma. Então, acho que essa música brinca com isso, sabe? Com o erótico, com o sexo, com o afeto, e, enfim, e com essas cantoras maravilhosas aí, travestis, pretas, que eu admiro muito, que são também poetas, artistas, e daí a gente pensou nessa música para vocês.
Então vamos ouvir All You Need Is Love com a Jupe do Bairro, Rico da Laçã e Lin da Quebrada.
Bjork, embalando com suspiros e beijos teus, falou no seu ouvido: sou eu, sou eu. Troquei a roupa de cama, pode deitar sem vergonha. Prepara o maxilar, que cê vai morder a fronha. E é tão gostoso, pede de novo, é tão gostoso. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. É tão gostoso, pede de novo, é tão gostoso. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso.
All you need is love, tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar. All you need is love, tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar. Pode botar tudo, bota. Bota tudo que eu não grito. Bota logo tudo, bota. E me deixa mordido. All you need is love, e me arranca vários. Pop, pop, with love. Bota ouvindo lã, ouvindo lã. All you need is love, e me arranca vários. Pop, pop, with love. Bota ouvindo lã, ouvindo lã. Bota logo tudo, bota. Bota tudo que eu não grito. Pode botar tudo, bota. E atendi meu pedido. Pode botar tudo, bota. Bota tudo que eu não grito. Bota logo tudo, bota. E atendi meu pedido.
All you need is love, tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love, tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love, tenho tanto pra te dar. Só não sei se é amor, eu não sei o que é amar. Vou colar na sua quebrada, te provar que eu aguento. Vou com tudo que eu tenho, te mostrar o meu talento. A sua cama é box, ela vai pular bem forte. Você vai até achar que tá no show do Slipknot. Desmarcar seus compromissos, fica só mais um pouquinho. Vou acabar com a sua raça e vou bolar mais um fininho. E é tão gostoso. Pede de novo. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. Você gemendo, é tão gostoso, tão gostoso. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso.
All you need is love, tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love, tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love, tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar. All you need is love.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Silvana de Souza Nascimento, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana e do Grupo de Pesquisa COCSIS, Estudos Interdisciplinares do Corpo e Território, ambos da USP. Silvana de Souza Nascimento está nos falando sobre os universos das mulheres transexuais e travestis, temas de sua pesquisa, Da Cidade ao Corpo, Experiências Travestis nas Fronteiras do Urbano. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, no bloco anterior nós ouvimos aí All You Need Is Love, né, com a Jupe do Bairro, Rico da Laçã e Linda Quebrada. E aí, Silvana, eu gostaria de colocar para você sobre a sua pesquisa Da Cidade ao Corpo, Experiências Travestis nas Fronteiras do Urbano. Do que ela trata?
Então, essa pesquisa, como eu te falo no primeiro bloco, ela nasceu de uma pesquisa inicial na Paraíba com travestis que se prostituem no litoral norte da Paraíba, na BR-101, né? É a rodovia BR-101. E depois dessa pesquisa inicial, né, a gente fez pesquisa em outros lugares do Brasil, como Alto Solimões, na Amazônia, na fronteira, na tríplice fronteira amazônica, entre Brasil, Peru e Colômbia, e também na cidade de São Paulo, né? No que consiste essa pesquisa? É entender de que modo travestis e mulheres transexuais criam estratégias de sobrevivência em cidades de diferentes escalas. Então, a gente observou como é que as travestis ocupavam um espaço urbano numa beira de estrada, na BR-101, lá na Paraíba. Depois, a gente foi para João Pessoa, né, que é a capital do estado da Paraíba. Depois, em cidades de menor escala, na Amazônia e na capital, São Paulo, para entender como é que elas criam estratégias de resistência e de existência em cenários adversos, né? Que, como eu já disse, como eu falei, são nos espaços públicos das ruas que elas sofrem muitas violências e também são vítimas de assassinato, né? E elas insistem em ocupar os espaços urbanos que não foram planejados para elas, né? São espaços urbanos que são, digamos, que tendem a espantá-las, né? A excluí-las, a negá-las, né, ao acesso ao espaço público. Elas insistem em ocupar. Foi a nossa proposta de fazer. Foi uma pesquisa financiada pela FAPESP e pelo CNPq. E a gente, então, fez pesquisa em vários momentos, né, desde 2008 até hoje, né? E é importante dizer, especialmente a gente fez pesquisa em São Paulo, na região do Butantã, né, que é a região do entorno da cidade universitária, onde está também a nossa Rádio USP. E é interessante que na região do Butantã, que é uma região tradicional de prostituição em São Paulo, desde os anos 70, não havia pesquisa nenhuma que tratasse dessas mulheres cisgênero e de travestis que trabalham nas calçadas do Butantã há muitos e muitos anos, há 40 anos, há 50 anos, né? São quase patrimônio da região e muito pouco conhecidas, né? E aí a gente começou, então, uma pesquisa com elas, enfim, e estamos aí nesse momento, né? Com uma equipe de pesquisa, vários alunos, enfim.
E qual a metodologia que vocês utilizam? É uma pesquisa de entrevista, histórias de vida? Chegam até elas?
Então, nós fazemos o que... nossa metodologia é chamada de etnografia. O que, que é etnografia? Etnografia é, basicamente, trabalho de campo, né? Pesquisa de campo, in loco. A gente faz, primeiro, caminhadas, sempre em duplas ou em trios, né? De pesquisadores, que vão conversar com as pessoas na rua, né? Dialogar mesmo, conversar, né? E aí entender um pouco o que elas estão fazendo ali, quais são as demandas, quanto tempo elas estão, conversas, né? E a partir dessas conversas, dessas caminhadas, a gente faz diários de campo, né? A gente vai registrando todos os dias, né? Então é um trabalho muito sistemático, minucioso e artesanal, né? De conseguir um pouco captar o cotidiano dessas pessoas na rua. E aí depois dessa convivência um pouco mais demorada na rua, né, que a gente faz trabalho de pesquisa de campo, a gente depois seleciona algumas pessoas para fazer entrevistas em profundidade. né? Mas a gente acredita que são dois momentos diferentes, a pesquisa de campo e a entrevista. Geralmente, às vezes, as entrevistas não conseguem captar a riqueza do cotidiano, né? Às vezes, se você liga um gravador, às vezes a pessoa fica constrangida ou não quer falar, né? Ou então ela não quer que aquela fala seja gravada, porque a prostituição é um estigma, né? É, tem muito preconceito contra... Apesar da prostituição ser um trabalho, né? Ser considerada, inclusive, pela Organização Internacional do Trabalho como um trabalho, né? Como outro qualquer, que oferece serviços sexuais, é um trabalho que tem muito estigma. Então, as entrevistas, às vezes, são assim... É, tem que ter muito cuidado, né, para respeitar também, né, a privacidade das nossas interlocutoras, né, o anonimato das interlocutoras. Então, às vezes, as conversas são mais ricas do que as entrevistas. Então, a gente vai alternando, né, esses métodos.
Vamos ouvir mais uma música? Você nos trouxe aqui Vogue, né, com a Madonna. Você quer explicar o porquê?
Então, na verdade, eu estava pensando, quando eu sugeri essa música, que já é mais antiga, digamos assim, já da minha juventude, né? É uma música, digamos, que é universal, né? Ao universo gay, travesti, e pensando também nas jovens travestis e bichas que estão fazendo o voguing, né? Reatualizando danças que foram tão importantes no movimento negro, no movimento... LGBT, né, no movimento gay nos Estados Unidos, que hoje também está muito forte nas novas gerações. Então, pensando no Vogue, né, e na Madonna, que é, digamos, uma grande diva aí, né, da música pop, foi por isso.
Então, vamos ouvir Vogue com a Madonna.
seen on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Kaplan, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it.
Nós estamos na Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Silvana de Souza Nascimento, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Silvana está nos falando sobre os universos das mulheres transexuais e travestis. Pois é, Silvana, a antropologia, durante muito tempo, ela tinha uma visão meio colonialista, depois ela tem a fase descolonializada, né, de descolonialidade, e agora nós temos aí a decolonialidade. A antropologia, ela está dentro desse contexto?
Sim, seguramente, claro, Alexino. Acredito que a antropologia contemporânea, ela tem incorporado, né, as reivindicações, digamos, dos que vieram também justamente pela política de ações afirmativas, né, política de cotas, é para pessoas negras, pessoas indígenas. Hoje já temos, digamos, vários pesquisadores, mestres, doutores indígenas, né? Pesquisadores negros também, que durante muito tempo foram invisibilizados. Hoje a gente já tem coletivos de antropólogos negros, comitês de antropólogos negros dentro da Associação Brasileira de Antropologia, né? Então acredito que as novas gerações, né, têm já trazido para a antropologia um novo ponto de vista, né, fazendo essa crítica mesmo dessas relações de poder colonialistas, onde não só a antropologia nasceu, mas com todas as ciências humanas, né? Se a gente for pensar, a construção das ciências humanas nasceu de uma perspectiva colonialista branca, como referência, tendo como referência a Europa, né? E nos últimos anos, com essa força desses movimentos sociais, negros, LGBTs, feministas, que estão na universidade, a gente consegue pensar em outra produção de conhecimento que possa incorporar esses saberes que foram, digamos, subalternizados e silenciados durante tanto tempo. Inclusive os saberes travestis.
Inclusive, você é coordenadora do programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, né, que está sediado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e tem uma perspectiva bastante diferente, né? Decolonial. Né? Você pode falar um pouco a respeito desse programa?
Sim, então, o nosso programa é um programa interdisciplinar, né, que reúne professores de várias unidades da USP, da área da comunicação, do direito, das ciências sociais, da saúde, enfim, de diferentes áreas de conhecimento da universidade, e nós fomos um dos primeiros programas a implantar política de cotas para pessoas negras, indígenas, pessoas trans, com deficiência e refugiados, né, pessoas em situação de refúgio. Então, estamos no terceiro ano na nossa política de ações afirmativas, e tem uma história, né, o Diversitas, né, que é o núcleo de pesquisa onde esse programa de humanidades está sediado, é um núcleo que, desde o início, né, em 2012, nasce com uma proposta de pensar a produção de conhecimento em ciências humanas, na sua relação com a comunidade, com os movimentos sociais. Então, é uma perspectiva política de intervenção social, de transformação social. E uma dessas propostas é pensar nas cotas para pessoas trans, né, que, infelizmente, ainda tem muito pouco acesso à universidade e muito menos acesso à pós-graduação, né, devido ao histórico aí de inúmeras formas de violência e transfobia pelo qual passaram ao longo da vida. Então, acho que o Diversitas, né, é um lugar, digamos, que a gente pode pensar, ao menos imaginar, uma universidade mais democrática, mais colorida, mais escura, digamos assim.
E com diferentes epistemologias, né?
Sim, exatamente. Produzindo com os nossos alunos novas epistemologias, seguramente.
Pois é, Silvano, o tempo passa rápido, nós estamos chegando ao final dessa edição. Quero muito agradecer a sua presença. E terminando a sua pesquisa, né, com as pessoas travestis que você vem desenvolvendo, venha nos trazer os resultados.
Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Alexino, e ficamos em contato. Obrigada.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Silvana de Souza Nascimento, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela nos falou sobre os universos das mulheres transexuais e travestis, temas de sua pesquisa, da cidade ao corpo, experiências travestis nas fronteiras do urbano. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD RU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Esta entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.